Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de 9 a cada 10 criadores de repelentes. Eu sou seu host favorito, cidadão de mente e água, e aqui à minha esquerda está ele, a besta enjaulada do anti-coach, Tiberinho. Diga seu olá, Tiberinho.
Bom dia, bom dia, bom dia, queridos ouvintes. Como é que vocês estão?
E ao lado esquerdo de Tiberinho está ele, o louco da coleira, Doutor Schobiner. Diga seu olá, Elvio.
Olá, ele mesmo, o auto-intitulado melhor podcast da Rua da Árvore, falando diretamente para os seus corações.
Hoje estamos fazendo uma tentativa inédita do que talvez se torne algo muito bom. Talvez não. É o tudo que eu tenho
tá,
a dizer.
O público agora tá em polvorosa, ansioso.
Só se fala nisso. Na podosfera brasileira. E talvez esse áudio tenha vídeo. Talvez esse vídeo tenha áudio. E
será?
Talvez não tenha nem áudio nem vídeo.
Isso é verdade.
É o melhor que eu posso dizer pra vocês. Estamos aqui tentando gravar via streaming, então...
Streaming é aquele negócio que vê filme pirata.
Não, eu esqueci o nome. StreamYard, desculpa. Patrocina mais. StreamYard, cara. E é isso, vamos ver se tá certo. Então, eu não sei bem por onde começar esse podcast, além desse anúncio.
Que tal pedindo dinheiro pra gente pagar o StreamYard e tirar aquele negócio dali?
É verdade. Pra ajudar a dar certo, você tem que dar dinheiro pra gente. Como que faz pra dar dinheiro pra gente? padrim.com.br/escapismo podcast. Vai lá, contribui. O quanto você puder contribuir significa muito pra gente. Além de fazer com que a gente tenha microfones, tenha StreamYardigan e consiga fazer disso aqui algo recorrente, você vai ter direito
pagar
ao
PRI,
nosso...
Né?
Então, pagar PRI pra editar isso aqui que tá acontecendo. Você vai ter direito a participar do nosso grupo VIP com todas as informações em primeira mão sobre o desaparecimento de Kate Middleton, ou, como o Tiberinho bem colocou, Fake Middleton. Vamos descobrir juntos o que está acontecendo com a nossa princesa de Gales?
Esse nome vai pegar.
Espero que ela cortou uma franja e botou um blindex. Foi isso?
Olha, eu
um
já...
Blindex? Ela botou um blindex?
Blindex. Ah, okay.
Disseram que ela está se preparando para jogar o Campeonato Brasileiro pelo Vasco da Gama esse ano.
Tá, e também tem aquela boa e velha história que ela tá ensaiando com o Slipknot.
Ela é um novo baterista do Slipknot. Assim, ei, deixa aqueles três divididos, não dá não? É melhor. É, adorei.
Eu acho que assim é melhor.
Assim tá parecendo o Globo News.
É, pô. Eu sou o Guga Chakra sem cabelo.
Eu sou o Guga Chakra com
cabelo. Eu sou o Merval Pereira sem cabelo. Ator pornô.
Calma, Malheiros é o Guga Chakra sem cabelo. Eu sou o Guga Chakra com pouco cabelo. E tiveram o Guga Chakra.
Com esse cabelo aqui.
E se você não puder contribuir mensalmente com a gente, você pode mandar um pix, não fizer questão desses bônus, você pode mandar um pix pra gente pela chave escapismopodcast@gmail.com. E segue a gente nas redes sociais, no @escapismopodcast, lá no Instagram. Vai lá, manda seu beijo, manda seu salve, manda sua notócia, manda informação pra gente aí que você tenha sobre aonde está Fake Middleton. De repente ela é a nova baterista do Sepultura nesse show de despedida do Sepultura.
É, vamos lá, eu se passar por aqui, por Pernambuco, eu vou no show e vou dizer para vocês em primeira mão se é ela ou não que tá tocando no Sepultura.
É isso. Aqui tem informação. Beleza?
Colocaram, vocês que são do rock aí, o Slipknot postou em seu Instagram uma foto de uma baqueta quebrada no chão.
Eita!
E para minha surpresa, É exatamente a mesma baqueta, da mesma marca que Kate Middleton usa.
Não pode. Não pode ser. Que...
Vocês podem ir lá, ouvinte. Vão no Instagram do Slipknot, vão ver lá uma baqueta quebrada no chão, dizendo, embaixo está escrito ensaio.
Será?
Então, em português?
Esse é o não, final. Tá aquela palavra estranha, rehearsals, sei lá. Na marca de chocolate, né?
He Hershey's.
Significa ensaio em inglês.
Agora, quem garante que somente a fake Middleton usa essa baqueta?
É uma baqueta real? Não, é uma marca, não, é uma marca famosa.
Mas é uma pergunta séria. É uma baqueta real?
Eu não sei. Quem é fake? É a Kate Middleton ou os filhos?
Brasil! Uou! Bom demais, Tibério. Parabéns. Eu demorei uns segundinhos aqui pra entender. Mas quando veio, eu me senti o Kleber Bambam na frente do Popó.
Eu tô doado.
Esperando um soco na cara.
Exatamente. Eu não entendi o que aconteceu. Em algum momento eu percebi que eu tinha sido socado na cara.
E aí?
É isso que aconteceu.
E aí?
Vamos de notócia?
Notócia!
Ei, Elvio vai participar pela primeira vez do Jogo das Notócias, hein? Será que isso merece uma vinheta?
Será?
Elvio participa pela primeira vez do Jogo das Notócias! Vai ser uma tremenda vinheta.
The Brazilian Freak on the Lake.
Eu acho que poderia.
Simbora. Então,
vamos lá, Brasil.
E o que, é que vai acontecer?
Primeira explica manchete, vocês estão preparados? Vai acontecer o seguinte, eu vou falar quatro manchetes. Eu vou falar quatro manchetes. Três delas são verdadeiras. Uma delas é falsa. E vocês vão tentar adivinhar qual é a falsa.
Tá.
Perfeito?
Perfeito. Manda.
Beleza. Manchete número um. Luísa Sonza quer produzir série de quatro episódios sobre relacionamento com Chico Moedas. Beleza?
Certo. Beleza.
Chico Moedas é uma pessoa.
Manchete. Chico Moedas é uma pessoa. É a pessoa que pôs chifre na Luísa Sonza. E ela foi pra Ana Maria Braga falar sobre esse chifre.
Eu tô me sentindo muito naqueles programas.
Manchete número 2.
Chico Moedas é uma pessoa.
Sei lá, pô. Nunca ouvi nada parecido.
Não, você está
sabia certo, se era uma expressão.
Não tô julgando você, não, mas é aqueles programas que quando fala alguma coisa, aí aparece assim, tá? Vai.
Manchete número 2, posso?
Vai.
Caetano e Betânia indicam que tirar grama sintética exigirá campo retrátil. Manchete número 3.
Campo retrátil é um campo de energia?
Eu acho que é alguma coisa tipo Mercúrio retrógrado, alguma coisa desse tipo.
Manchete número 3. Avô decepcionado com suas netas deixa R$269 de uma fortuna de 2,7 milhões. Manchete número 4. Empresário usa ChatGPT para comer 100 McDonald's de graça durante um ano. Vamos lá.
É, número 4, na minha opinião.
Qual é a falsa?
4.
A do McDonald's?
É.
Elvio, a do McDonald's também?
Tem dois Elvio,
não. Tibério,
tá escrito o nome na porra da tela aqui.
Desculpa, que é muita coisa pra administrar. Tem muitos nomes na tela, tem muitas coisas.
Eu tô me ensinando a BBC, é sei lá. É CNN.
Eu tenho que botar uma tem televisão aqui atrás, feito Google Chakra, tá ligado? Botar a televisão de Nova York, com a imagem de Nova York aqui atrás.
E tem um outro Elvio aqui na direita, pequenininho.
É, mas esse aí ninguém tá vendo, não. Fica tranquilo.
É, mas eu tô. Junto com uma quantidade absurda de informações. Parece que eu tô dentro do TikTok.
É, eu tô nessa também. Então,
como é aquela
vamos
Bloomberg, não é o Bloomberg que fica coisas passando
em
todas as direções. Números e etc.
O dólar canadense tá passando aqui embaixo.
Isso. Vai.
Essa notócia?
Eu disse que é 4.
Tá, a do McDonald's.
Nós dois dissemos que é a 4.
Beleza.
Detona.
Beleza. Então, essa primeira notócia foi trazida pelo nosso querido camarada escapista, Carlos Lima.
Carlos Lima.
Carlos Cacá.
Acabou decepcionado com suas netas. Deixa apenas R$269 de uma fortuna avaliada em 2,7 milhões.
Que isso que aconteceu? Um idoso estimado... Não tá acontecendo. Já revelou a falsa? O que tem acontecendo agora?
A falsa vai ser revelada por eliminação.
Ah, tá. Ah, agora apareceu bem grande na tela, tá entendendo?
Um idoso chamado Frederick Ward. SNR, de 91 anos, provocou um conflito em sua família após sua morte em 2020, ao destinar apenas R$269 de uma fortuna avaliada em aproximadamente 2,7 milhões para as netas de seu filho, Frederick Jr., que faleceu em 2015. Parece até cena de novela brasileira, mas o caso aconteceu na Inglaterra. Segundo o portal Mail Online, o ex-soldado ficou magoado com a falta de visitas de suas netas durante suas 3 internações hospitalares devido a problemas pulmonares. Como resultado, decidiu distribuir sua herança entre seus outros 2 filhos. Além disso, a família do filho falecido teria se distanciado após a morte do mesmo.
Então, só vocês entenderem. Filho falecido,
é porque
teve um filho que morreu.
Esse idoso teve 3 filhos. Um morreu.
Lala, Lelé.
Esse filho que morreu
é uma piada, né?
Deixou 2 filhas. É uma charada.
2 filhos que não ligaram mais pro avô, né?
Esses filhos morreu.
Isso. Deixaram e não ligaram mais pro avô esses filhos, isso. Né?
Sei lá o que ela falou.
Correto. Segue, Malheiros.
Sumiram. Aí o avô internou a primeira vez. O avô internou a primeira vez. As netas não foram lá. O avô internou a segunda vez. As netas não falou nada.
Cortado.
Internou a terceira vez. As netas não foram lá. Aí sim, foi cortada do testamento. Ei, meu irmão, sabe o que é mais afrontoso? Correto. Não é que ele cortou. Ele deixou...
É que ele deixou 230 reais. Um ponto.
Tipo, ele deixou alguma coisa só pra não dizer que não deixou.
Foi em real isso, R$260 ou foi R$260?
Agora eu não entendi libras. Se é R$260. É na Inglaterra, então é em libras. Deve ser tipo 20 libras, sei lá.
7 libras.
Deixou o suficiente pra elas irem na amostra
pro enterro
da Fantástica Fábrica de Chocolates.
Verdade.
A decisão de Frederick não foi bem recebida pelas 5 netas do seu falecido filho. Caralho.
Putz, netas do filho.
Tá esquisito.
Tá complicado.
Então, tá errado isso.
As netas referentes do Frederick. Não, as netas
isso.
Referentes ao filho que morreu. Isso. Pô. Não é neta do filho, caralho. Vocês também estão demais.
Mas não é o que tá escrito. Eu vou não, pela carreira.
Eu entendi pela lógica, mas está escrito errado, entendeu?
É, tá. Vai.
Porque eu não entendi se foi 200... E R$69 para cada, ou se foi R$269 dividido por 5, tá ligado?
Nem dá para dividir por 5.
E fazendo uma, dividir por cinco, e fazendo uma conta grosseira aqui... Hã?
Eu sinto que Malheiros está em outro tempo e ele perde o que tá rolando.
Tá aí, ó. Nossa dica matemática do dia. Os professores de matemática estão assistindo a gente. Um beijo. 10 dividido por 5, por exemplo, é indivisível. Vai, Malheiros.
O 5 é aquele número primo que ninguém gosta.
A decisão de Frederick não foi bem aceita. Os representantes legais do ex-soldado reafirmaram que as netas...
Entrou a profissão dele no meio.
...de enfermidade no hospital. Ele é ex-soldado da Primeira Guerra Mundial, ou da Segunda Guerra Mundial.
O chefe jogou as informações desconexas na mesa dele aqui, ó. Tem que ter a palavra soldado, tem que ter isso aqui. E aí ele saiu jogando. Vou sair inserindo aqui. E a cada frase é uma revelação nova.
Vai, segue.
Cadê? As netas, sentindo-se prejudicadas pela atitude legal do avô, só descobriram o conteúdo do testamento após sua morte. Insatisfeitas, elas contestaram na justiça a lucidez e a possível interferência dos tios na vontade do avô. Entretanto, o juiz do Tribunal Superior concluiu que as decisões tomadas pelo idoso em 2018 eram claras e racionais. Então, vê só. O velho, Frederick, tomou essa decisão em 2018. Entre certo. 2018 e 2020, as netas continuaram sem visitar o idoso.
Desaparecidas,
é. Elas tinham 2 anos...
Como é que elas redimiram, se redimiram, né?
Então, elas tinham 2 anos para se redimir e ele refazer o testamento. Não, não houve arco de redenção aí.
Só lamento.
E o idoso deixou uma grande treta para os filhos resolverem. Vamos para a próxima notócia?
Vamos.
Essa notócia foi trazida pela nossa querida camarada escapista Letícia. Um grande abraço, querida.
Onde você vai com esse mototaxista?
O quê, caralho?
Acho que é
brega daqui. Há uma música,
sim. Ah, tá.
Não é brega daqui, não. É Letícia. Letícia, aonde você vai com esse mototaxista?
Não rima, porra. É incrível isso.
Não rima, mas é um grande hit. É.
Caralho, que rima fantástica. Show de Caetano e Betânia indicam mudanças urgentes em estádios do Brasil. Meu irmão,
maravilha.
Assim, eu trouxe essa matéria.
Não tem nada a ver com Gramado, tá isso aí.
Então, é porque mudou o acho que eu juro pra você, a manchete é aquela que eu falei. Aí quando você clica no link, abre, a manchete muda. Porque eles perceberam a maluquice que era essa manchete. Beleza?
Mas deixa a manchete lá, né? Porque tá chamando
de... Deixa a manchete lá. Então eu vou ler como tá a manchete. Mas, meu irmão, a notócia não tem absolutamente nada a ver com o que a manchete tá dizendo. Beleza? Caetano Veloso e Maria Bethânia serão mais do que um show. A agenda divulgada ontem é um sonho. Já imaginou ver os irmãos baianos em Salvador, juntos? Será na Fonte Nova, a Arena Fonte Nova, o Campo do Bahia, no dia 30 de novembro, 8 dias antes da final do Brasileiro. No dia 8, Bahia e Atlético Goianiense poderão decidir título, vaga na Libertadores ou descenso. Na atual divisão de categorias dos gramados brasileiros, entre naturais, sintéticos e esburacados, a Fonte Nova está mais para a terceira classe. Não é só a Fonte Nova, e evidentemente, não é só Caetano e Betânia. A agenda de shows em estádios cresceu no mundo inteiro. Estádio Nacional de Santiago, Monumental, Buenos Aires, Etihad, em Manchester, teve show de Coldplay, 3 dias após o último jogo do Manchester City pela Premier League. Tipo, notócia tá indo,
tá.
Beleza?
O texto tá produzido, tá escrito.
Caramba, de campo tá, retrato, chegou em Coldplay...
Faz sentido?
Tem um texto.
Não sabemos.
Será que até o final da matéria vai fazer sentido?
Vamos ver.
A agenda divulgada pela magnífica turnê de Caetano Veloso e Maria Bethânia serve apenas como exemplo da necessidade de adaptação dos estádios a esta realidade. De gramados naturais, de modo a não colocá-los na categoria de esburacados, como hoje são Maracanã, Castelão, Arena Grêmio, Fonte Nova, Arena MRV e, em menor escala, este ano, o Mineirão. Posso seguir?
Tá, o que tá rolando, então, é que todos os estádios estão esburacados por causa de shows. É isso?
Essa
é a denúncia?
Essa é a denúncia.
Tá, certo.
E que é preciso ter gramado sintético.
Pra quando tiver show. Aí a ideia de Caetano e Betânia é que quando tiver um show, coloca o gramado sintético, tem o show, depois tira... E retorna o gramado para a turma. Tá.
Perfeitamente. O Caetano Veloso e a Maria Bethânia. Isso. A Maria Bethânia e o Caetano Veloso sugeriram essa ideia. Deram essa sugesta aí para.
Já que eles são
grandes produtoras aí de gramado.
Da grama sintética, né? Eles são profundos conhecedores.
É.
A gente precisa averiguar se eles não estão
aposto
uma empresa de
aposto
grama sintética.
Eu acho que é isso. tem coisa aí. Eles devem.
Eu
devem estar por trás dessa empresa.
Aposto que eles pegaram a Lei Rouanet. Pegaram a Lei Rouanet e investiram em grama sintética. Isso. Em empresa de grama sintética. Aqui tem denúncia.
Paulo Gustavo está pagando grama sintética.
Aqui tem.
É isso. Denúncia. Você ouviu aqui primeiro que Caetano Veloso e Maria Bethânia têm
um esquema
com produção de grama sintética.
Eu sabia já. É só olhar para a cara dele.
E agora? E agora?
Vai.
Falou, e agora o meu fone falou battery low.
Agora a gente só tem que esperar.
É pra continuar nessa notócia ou a gente já segue?
A gente só tem que esperar os noticiários por aí pra dizer que eles têm uma empresa, né, de grama sintética. Porque o quê?
Eu tenho certeza que escapismo é a vanguarda. Eu tenho certeza que até o fim do ano a Jovem Pan vai estar explorando essa pauta. Certeza.
A denúncia tá feita. Nossa parte tá feita.
E ouvem os tambores! Empresários ou chat GPT para comer 100 refeições de graça no McDonald's durante quase um ano.
Eu não acredito.
Queria dizer que todos vocês erraram, que até agora está 2 vitórias e 1 derrota para o host favorito Cidadão de Bem.
Eu não acredito.
Eu estou ótimo em inventar manchetes.
Tu criou que Luiz de Souza quer produzir uma série sobre o Chico Moedas? Vai tomar no cu, porra! Merda é essa?
Criei isso.
Oxi.
Criei isso. Gostou? Sou bom, não sou?
Há um ano atrás, ChatGPT nem existia, como bem disse nosso querido...
Eu acho que é por um ano na frente.
Brasileiro.
Isso é falso. Existia e a gente fez uma minissérie na nossa gravação de fim de ano, onde você e Melo eram ótimos amigos. Isso está registrado
rapidinho.
No escapismo emergencial. Verdade. Por quê?
Sair por um segundo.
Porque escapismo... Como é, Elvio?
Não posso sair. Ok, tudo bem.
Por que tu não pode sair? Tá preso?
Porque ele pede pra eu não sair, porque vai estragar os envios de áudio.
Ah, é.
O chat GPT pode ser usado para coisas incríveis. Recentemente, a IGN Brasil falou sobre uma jovem que conseguiu $60 mil ao seguir suas dicas à risca. Dessa vez, um jovem empresário britânico revela que usou a ferramenta para comer de graça no McDonald's por quase um ano.
Como ele fez isso?
Gage, vamos descobrir juntos? Gage, co-apresentador do All Things The Podcast e proprietário do grupo de revendas All Things Arbitrage, afirmou que
rouba recibos de caixas registradoras ou mesas e usa o código exclusivo para abrir uma pesquisa de feedback do McDonald's e reclamar, desta forma, obtendo refeições gratuitas.
Eu vi uma história sobre isso.
É?
Conte-me mais, Tibério.
Você foi comer no McDonald's?
Ah, é verdade, verdade, verdade.
Conta aí pra gente.
Foi o seguinte, eu fui comer no McDonald's e foi uma experiência horrível. O ar-condicionado estava desligado e o McDonald's era na Gamenon Magalhães, que é um dos lugares mais quentes de todo o Norte e Nordeste. E ar-condicionado desligado, estava muito quente, e quando eu pedi o sanduíche e pedi um milkshake, o milkshake estava sólido, 100% sólido, impossível de tomar, e o sanduíche estava muito feio, com rodelas de tomate de um dedo de altura, fora do padrão, tá ligado? Que McDonald's tem um padrãozinho. Ah. Fora que parecia que tinham feito embaixadinha com o sanduíche na caixa.
Caetano e Maria Bethânia fizeram embaixadinhas do McDonald's para mostrar a eficiência da grama artificial.
Aí eu tirei foto e reclamei. Até aí tudo bem. Esperando ganhar um crédito ou só denunciar mesmo. Uhum. E aí eles ficaram insistindo muito para que eu voltasse lá e conhecesse a cozinha e conversasse com o gerente. E aí eu não fui, porque eu não queria voltar no lugar quente do caralho. Era longe da minha casa também. E eles ficavam me ligando de um número estranho. E aí eu não atendo, né? Claro, porque...
Ninguém atende.
Eu não atendo. Aí eu disse, tem que entrar em contato pelo WhatsApp ou e-mail. E eles ficavam insistindo, você não nos atende e eu quero que você venha aqui. E aí eu quero comer em outro McDonald's, você não tá entendendo. Eu não quero voltar lá. Aí terminou que eu abri mão, que eu nunca mais vou voltar lá, porque é quente e a experiência é horrível.
E eles te ligam até hoje?
Não, pararam de me ligar depois de um tempo, mas durou bastante tempo, tipo meses.
É foda também porque, ô Armandinho, esse aqui
é o menino que reclamou.
Reclamação, lembra? Dá uma volta com ele na cozinha?
E depois dá um lanche pra ele. Eu não quero
pode
lanche
entrar.
Curtido.
Aqui no fundo eu vou te mostrar onde ficam guardados os pães.
Esse aqui é o óleo da batata. Ele é
não,
bem
que é um molho especial, Elvio.
Pois é, tinha isso também, eu tenho que encarar as pessoas que eu falei mal.
Essa faca com a qual cortando os nossos pães.
E aí é complicado, porra. É
realmente aí eu abri mão e não comi meu McDonald's de graça, no calor.
Justo. Eu concordo com você, eu acho que você fez a coisa mais sensata a ser feita nessa situação, certo?
Acho que sim.
Perfeito.
E o milkshake que eu terminei de comer, ele não liquefeceu. E eu levei ele e saí no sol.
E ele tá sobrando.
Ele deu uma derretida e eu consegui beber depois de um tempo.
Se acho que
só botaram um sorvete, esqueceram. Stanley. Esqueceram de bater, sei lá. Só jogaram. É se tivesse botado no copo Stanley, mas eu não tenho copo Stanley. Só batata que tem uma coleção Stanley em casa.
Cola Stanley.
Cola Stanley.
No vídeo abaixo, ele diz:
se você apenas colocar que está muito insatisfeito com cada resposta e depois usar o chat GPT, basta digitar algo como escreva sobre uma época em que tive uma experiência horrível no McDonald's, onde eu pedi um Big Mac com menos de 1.200 caracteres.
De acordo com ele, ao forjar uma reclamação, um representante entra em contato com ele em poucas horas e lhe fornece vouchers gratuitos. Desta forma, ele teria comido de graça por mais de um ano em um restaurante do McDonald's.
No mesmo?
É, acho que isso é verdade.
Ele comeu cuspido.
Só que o problema é que... O meu problema é que era num restaurante ruim, né? Um lugar longe da minha casa, um lugar que eu nunca passo. Se fosse perto da minha casa, eu até aceitava comer um lanchinho cuspido. Sim.
E conhecer a cozinha.
Até se arriscava a entrar na cozinha.
É.
Cadê?
Um milhão.
Se trata de um restaurante local que conhece o empresário. Ou seja...
Onde é que isso vai dar?
O que é que tá acontecendo aqui?
Eu que te pergunto.
Quer o sopro aqui no meu ouvido. Eles estão tirando sarro de você. Como eu sempre faço.
Por quê?
Eu não sei o que a gente tá fazendo.
Eu não tô tirando sarro de ninguém.
Obrigado.
Ela plantou uma semente de discórdia no podcast e saiu.
Ela plantou muito, não tava acontecendo nada. Ela disse... Ela tá... Eu vou aperrear a Thiago aqui. Eu acho que eles tão tirando sarro.
Eles tão zombando de você.
E foi dormir, foda-se.
É, fique esperto, Tibério quer te pegar.
Do nada,
o milionário, né, afirma que isto não faz mal para ninguém, pois ele não cita nomes e apenas quer obter vouchers. Mas alguns internautas discordam, pois um alto número de reclamações falsas poderia prejudicar um restaurante ou mesmo alguns funcionários.
Mas ele tem que dizer a unidade, inclusive, né, que isso aconteceu?
É. Olha,
fode o gerente da unidade, né?
McDonald's. Porra. É. Eu acho que ele nunca estranhou que, tipo, em... quase um ano, ele viu, tipo, 23 novos gerentes, tá ligado?
Pois é.
Já é assim, McDonald's. Um funcionário
você
vai todo dia.
Talvez por isso ele não tenha estranhado, né?
Alguém já conheceu um funcionário do McDonald's?
Fora do McDonald's, não.
Acho que eles são.
Tu já conheceu dentro do McDonald's, sério?
Já.
Dentro do McDonald's a gente sempre conhece o
funcionário. Passa amizade com eles. É. Mas aí na próxima vez que eu vou, eles não estão lá.
É. E não tão fora também.
Fala um pouco dessa amizade.
Uma das últimas vezes que eu fui, tinha um gerente lá que tinha uma tatuagem do Riei do Yu Yu Hakusho bem grande no braço, tá ligado? Aquele dragão preto.
Uhum.
Sabe o que é que eu tô falando? Aí a gente tirou onda com ele e tal.
Sei qual é.
É, na outra semana a gente foi lá, desaparecido.
E a galera sai do McDonald's e desaparece. Você não encontra mais na rua.
É. Aqui. Teve um sobrinho meu que eu nunca mais encontrei. Trabalhou lá. O McDonald's acho que vende seus funcionários. Ou transforma na carne que comemos.
Olha aí, mais denúncia. É. Vai.
Vai ver, Elvio. Foi por isso que o teu sanduíche estava tão mal feito.
É. Ou nas pessoas que reclamam.
Porque acho que os outros funcionários realmente odiavam esse funcionário que foi sacrificado em nome do seu lanche.
É, e eu não voltei lá pra comer, então
ele foi
sacrificado e eu não pude comer a carne dele.
Não, calma. Mas você jogou o Big Mac fora ou você comeu e ficou triste porque comeu?
Tirei os tomates, tirei as coisas que estavam desagradáveis e comi.
Então você comeu a carne do funcionário?
Comi.
Você não notou uma tatuagem na carne?
Não foi o funcionário que eu reclamei. Não foi o funcionário que eu reclamei. Foi um funcionário inocente. Só queria a rescisão dele.
Ei, vamos embora?
Vamos?
Eu tinha um...
Tô esperando o Tiberinho deixar
ele. Eu queria o Roberto Carlos assim, né? Acho que é aquele
Eu tinha um mindset aqui.
Então, é pra chamar a vinheta?
Peraí.
Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Ei, ei, ei. Tá ouvindo?
Mindset vencedor.
De R$1 milhão.
Ali é 1x0 pra mim. Brilha prosperidade. 2x0 pra mim. 3x0 pra mim. Só comprar na promoção. Pobre adora filantropia.
Ganhou R$1 milhão.
Após uma época que você fala mais alto, você tem que aprender a ser herói de si mesmo.
É o seguinte, presta atenção, certo? 15 regras
certo.
Para homens, 15 regras para homens. Muitas
tá,
no, delas...
tá assim mesmo, a singular com plural, é isso mesmo?
15 regras para homens.
Ah, ok.
Muitas delas a gente já viu porque a gente aqui... tá sempre vendo esse tipo de conteúdo, certo? Mas...
Sempre aprendendo novas regras.
Mas tem coisas novas também. Vamos lá? Regra número 2. Porque eu não sei.
Porque eles têm essa mania de fazer errado. É, ter essa mania errada. Já é pra chamar sua atenção, já pulou. Ou pra você ficar curioso e ir lá perguntar. Cadê a regra número
2? Te tirar da zona de conforto.
Para gerar
um
comentário.
Para gerar um engajamento.
Inclusive, eu faço isso lá no Grupo VIP. Nas regras do Grupo isso. VIP. Mindset.
Usou o mindset. Correto. Ó, vamos lá. Número 2. Nunca deixe uma mulher desrespeitar você.
Que é isso?
É uma regra curiosa porque homem pode.
É, os homens podem te desrespeitar, mas uma mulher nunca.
Nunca. Né? Ok. Nunca aperte a mão sentado.
Calma, peraí. Nunca aperte a mão de outrem, né?
Isso.
Ok.
Eu acho que ele não tá dizendo nunca aperte a mão sentado. Não é isso. É você apertar...
Cumprimentar.
De alguém, é.
Cumprimentar, não cumprimente. Isso.
Importantíssimo.
Se levante para cumprimentar alguém. Isso é importante.
A número 4 é uma coisa divina. Já falei dela aqui. Nunca vá à falência para impressionar os outros.
Cara, quem faz isso?
Eu já ouvi tá essa muito... regra aqui.
Já, já.
Pô, não eu devia ter falido.
Essa regra tá criando escola, é impressão minha?
Tá ecoando por aí. No submundo.
Tô vendo.
Irmão, tu vê, tá assim. Empresário, só querendo impressionar os outros.
Por falir.
É.
Imagina as conversas nos jantares. Vixe, eu fali 3 empresas semana passada. Botei pra fazer. Não sei como é que funciona isso, não. Vamos lá.
Olha,
5.
Deve ser muito difícil ser empresário no Brasil, porque você tem que falir empresas pra poder impressionar as pessoas, ao invés de conquistar empresas.
Brasil é o contrário, né? É o poste mijando no cachorro.
É. E aí eu acho que, tipo, o que é difícil ser empresário brasileiro é que pra fechar uma empresa é muito burocrático. E se o cara tem que falir pra impressionar, entendeu?
É, porque se o cara consegue fechar
a burocracia empresa, ele que ele tem que lidar,
se garante muito.
Isso.
Acho que é isso. 5. Nunca coma o último pedaço de algo que não comprou.
Calma. Comer um pedaço de alguma coisa que nunca comprou.
Tipo, o meu celular, óbvio. Nunca coma o último pedaço dele.
Porque não fui eu que comprei.
Elvio distorceu tudo agora.
Se eu comprar aqui um fone, fui eu que comprei. Você não pode comer. Certo?
Vamos combinar. Seja comida. Vamos dar exemplos de comida, vai. Por favor.
Tá. Eu comprei
tá comendo um pacote de biscoito ou bolacha, dependendo de onde você estiver. Vamos lá, comendo a nossa bolacha recheada ou o nosso biscoito recheado. E aí, chegou no último, e aí eu... Porra, Tiberinho, foi tu que pagou, né? Você tem que comer o último. Aí você diz, poxa, mas não tô afim não. Pode matar. E aí eu jogo no lixo. Porque
porque você tem a honra de não comer.
Sou um homem de regra. Sou um homem que siga as regras.
Mas aí... Tem uma regra que é, você não pode comer o primeiro pedaço da coisa que você não comprou. Também, essa regra existe, eu lembro disso. Eu lembro disso. Quando eu era mais jovem...
Você só pode comer, a regra, na verdade, é você só pode comer o meio do que você não comprou.
Isso.
Eu lembro quando eu era bem jovem, tinha uma regra de que se alguém come o seu primeiro biscoito, essa pessoa vai roubar seu namorado. Ou namorada.
Isso.
Eu achei que era algo relacionado à mãe. Tipo, vai pegar também. Sua mãe.
E comer o último
biscoito. Vai deixar ele pegar a sua mãe.
É isso aí, vamos lá. 6. Tenha sempre a ambição de ser melhor. Isso é besteira. Proteja, essa já rolou também aqui.
Pelo amor de Deus.
Proteja quem está atrás de você e respeite quem está ao seu lado. Não sei que configuração de pessoas são essas que tá. Não sei o que, é uma sala de aula.
Se tiver numa fila, sei lá.
É que assim, fila mano, ele banco. Só Deus e a roda da frente.
Vai. 8ª, tá acabando, gente. Faça
acima,
uma pausa.
Só Deus e a roda da frente, caralho. Você tá andando com o carro empinando, né? Uma moto, sei lá, pra ficar a roda da frente acima de você.
Carro empinando, velho.
Tipo cozinho usa...
É que eu assisti muito Velozes e Furiosos.
Ó, 8. Faça uma pausa de 1 a 3 segundos após receber uma pergunta. Entenderam?
Entendi. Só que eu devia ter ficado parado.
Deu rápido demais.
Poxa.
Sim.
Mas ele está funcionando. Mas ele está esperando 1 a 3 segundos mesmo sem querer, porque ele está com um pouco de delay. 9. Não implore por um relacionamento. Na moral, peraí, vamos voltar pra 8 aqui, rapidinho. Que deve ser irritante demais você conversar com alguém assim. Ei, Elf, o que é que tu vai fazer hoje? Não sei. Ó, tu vai querer comer o quê? McDonald's.
Pode escolher.
O cara da McDonald's. Batata média ou grande, senhor?
E a fila lá, crescendo.
que essa galera fala que, tipo, se você esperar 2-3 segundos pra responder, tá ligado? Tipo, você deixa a pessoa meio que, tipo, desequilibrada ao esperar a resposta, tá ligado? Tipo, quando ela pergunta, ela já está esperando uma resposta, e aí você quebra um pouco essa expectativa. Se você esperar um pouco, tipo, ela desarma, tá ligado?
Uhum.
Mas a pessoa
fez é o que pergunta, dizem, não estou dizendo que isso é verdade.
É uma resposta. Aí você, ela desarma, ela fica decepcionada porque ela quer uma resposta. E você tá feito um babaca esperando pra responder por nada.
É.
Não, depende da pergunta. Eu acho que no McDonald's pode.
E aí, quando você responde, ela fala: uou!
Que tremenda resposta.
Próximo. Vou continuar aqui. Número 9. Não implore por um relacionamento. Foda-se essa.
É, nem...
Não
merece nem comentário.
10. Treine pelo menos 4 vezes por semana. Treinar o quê?
Treinar o quê?
Treinar o quê?
Teclado. Tocar teclado. Cantar.
Treinar suas respostas. Suas respostas.
Treine ficar em silêncio 4 vezes por semana.
Acabou?
Não. 11. Se não for convidado, não peça pra ir.
Calma. Calma. Não tem 10, é isso?
Tem 10, foi 10. A treine 4 vezes por semana foi o número 10. A 11 é, se não for convidado, perfeito, não peça pra ir. A 12, leve sempre dinheiro em espécie. Eu realmente não sei quando isso foi escrito.
Ah, pode ter sido escrito...
Em 2003. É pode, possível.
Pode. É meio... 6, por aí.
13. Vista-se bem em qualquer ocasião. Coisa de gente idiota.
É, não dá pra eu me vestir bem sendo pintor de parede no sol quente.
Vou pintar de terno. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa.
Vamos lá. Ouça, 14. Ouça, acene com a cabeça e, acima de tudo, faça contato visual. Esse é o tipo de gente que manda você apertar a mão com força.
É.
E 15. Encontre várias maneiras de fazer dinheiro.
Esse é o tipo de encontre, gente que... mas é pra executar? Também.
Ele teve... Falar em apertar a mão, eu tenho uma história. É o seguinte, é bem curta, passou só pra gente encerrar. Eu tava indo no supermercado. Aí eu parei no sinal e veio um cara e pediu comida pra mim. E aí eu pediu comida pra mim, pediu dinheiro, comida e tal, aí eu não tinha. Aí eu fiquei olhando mais pra ele assim e tinha um outro cara comendo lixo. Aí tinha um outro cara precisando de comida. Aí ele pegou um biscoito que ele tinha e deu pra esse cara. Eu achei isso muito bonito. E eu pensei, eu tô indo no supermercado já, vou aproveitar e comprar uns biscoitos, comprar uma bolacha pra ele e tal, comprar umas paradas, água, e aí eu vou dar pra ele. Beleza, aí dei a volta, dei pra ele. Aí ele ficou muito feliz, obviamente, e ele apertou minha mão. Aí eu apertei a mão dele. Aí ele aperta mais... Aí ele falou, aperta mais forte. E ele apertou minha mão, que me machucou bastante. Aí ele falou, aperta mais forte. Aí eu falei, eu não consigo.
Ele viu alguma coisa da mente milionária, foi por aí?
Eu não sei. Mas aí foi, eu fiquei muito, eu não consigo. Solta minha mão que tá doendo, caralho.
Eu não vou lhe dar mais porra nenhuma. Devolve essa merda.
Vamos encerrar.
Vamos embora, vamos de indicação.
Indica.
Elvio, indica.
Eu vou indicar o nosso grupo VIP. Traz diversão para toda.
Perfeito.
Toda semana. Você tem uma semana de merda. Mas você tá lá acompanhando as fofocas dos famosos. Notócias fresquinhas e quentinhas.
Sabe todos os
excelente grupo. Middleton. Exato. Sabe o que tá rolando no mundo dos memes. Você fica atualizado no mundo dos memes. Eu mesmo sou um idoso da internet. Colam lá umas coisas que eu não faço nem ideia. Eu nem sabia que era piada, mas aí eu peço, expliquem-me, por favor. E prontamente alguém vem e explica pro senhorzinho. Não, tem um meme. Essa artista aqui fez isso. Então, é bem edificante o grupo VIP.
Eu fico meio chateado quando eu não conheço nenhuma das pessoas e nem entendi o que elas fizeram. É muito frustrante.
É isso aí. A minha indicação é doem dinheiro para a gente e entrem no grupo VIP.
Porra. Ribeirinho, indica.
Eu vou indicar uma coisa que eu tô com um pouco de vergonha. Eu vou indicar uma série no Netflix chamada Entrevias. É uma série espanhola, se passa em Madrid. E eu tô com um pouco de vergonha porque eu não sei se é boa, mas eu tô viciado. E é isso.
Por que alguém tem que ver isso? Aí? Tô vendo peixe.
Porque alguém tem que ver. É assim, é um bairro pequeno em Madrid que tá dominado por gangues que vendem drogas e tal. E aí tem um velho ex-militar, um velho rabugento, escroto, ex-militar. Ele é o principal. E aí ele fica ali persistente no bairro. Ele tem uma lojinha dele de família há muito tempo. E ele não quer deixar esses delinquentes virem tomar o bairro. E aí ele vai pra cima da turma. E vingativo. E é isso. É legal demais, é uma novela, é uma novelinha, mas é bem interessante. Tá na terceira temporada, então não é das piores.
Tu já viu 3 temporadas disso?
Tô na terceira.
Bom demais.
E tu não sabe se é boa depois de 3 temporadas.
Eu gosto, entendeu? Eu gosto, mas eu não sei se é boa. Não é porque eu gosto que é boa, correto?
Sim, sim.
Mas a gente quer o que você gosta e não o que seja necessariamente bom.
É, então tá aí a medicação, bom demais.
Muito que bem. Eu vou indicar uma série que ainda
muito que bem, é uma expressão.
Não terminou. O quê?
Tu falou muito que bem. Isso é uma expressão que eu não conheço?
Sei lá, é só muito bem, muito que bem. Tanto faz.
É?
É.
Continua, caralho.
Tem gente que fala muito que bem.
É?
Eu vou indicar uma série que ainda não terminou no momento que a gente tá gravando aqui. Porque ela tá lançando episódio semanal. Mas é a série Shogun, que, meu amigo, eu vi 3 episódios. Ontem lançou o episódio número 4. E assim, puta que pariu. Que série foda demais, pô. Incrível mesmo.
É da Walt Disney, né?
Vale muito a pena ver. É FX / Walt Disney. Vale muito a pena ver.
Eu vi lá, mas tem não, também não sabia por aí. Que ia ser bom,
não. É muito bom, é muito bom. Tem por aí também na Bahia Pirata, você pode achar por aí, no Piratas do Caribe. E muito bom mesmo. Vale a pena demais ver. Ei, vamos embora?
Vamos embora.
Tô esperando eu falar?
Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos.
Tive que esperar 3 segundos, né? Acho que esperei demais.
Não sei o que aconteceu com o Malenas.
Eu
tô
bem.
Ele tá na lua. Posso encerrar? Ele tá na lua, tenho certeza, velho, certeza. Houston, we have a problem. Vai.
Posso errar?
Pode.
Por favor.
Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas desse podcast. Muito obrigado a você, padrinho, madrinho, você que contribui com a gente mensalmente via Pix. Muito obrigado ao Dr. Schobiner pela música de abertura e encerramento desse podcast.
De nada.
E muito obrigado a Pri pela edição desse podcast. Vai dar certo o que a gente tá fazendo aqui? Não sei. Talvez dê, talvez não. Se você chegou aqui até o final, fala pra gente. Deu certo? Um beijo no coração de vocês e lembrem-se, bom senso e consenso. Valeu, tchau, tchau.
Tchau. Dá tchau, Elvio, que tem áudio também.
Ah, eu tava fazendo só gesticular. Tchau.
Este podcast foi editado por Priscila Schobiner.